CBN Linha Aberta. Muito bom dia, são 10 horas da manhã, 8 minutos. CBN Vale do Iguaçu, a partir de agora, leva ao ar, dando sequência ao processo eleitoral 2020. Projeto esse batizado, Especial Eleições 2020, que tem como objetivo levar a você, amigo ouvinte da CBN Vale do Iguaçu, a nossa sociedade, uma ideia daquilo que efetivamente estaremos discutindo nesse ano, que são as eleições 2020, as eleições municipais. E o projeto construído, idealizado pelo Núcleo de Jornalismo do Grupo Verde Vale de Comunicação, à frente, a CBN Vale do Iguaçu, tem justamente essa ideia, gente, de ouvir os senhores políticos, os senhores mandatários que estão, nesse momento, detentores de cargo público, sobre as suas mais variadas demandas e ouvi-los dentro desse contexto. O projeto idealizado, montado nessa forma, nesse desenho, Ricardo e Vanessa, foi inteiramente estudado, foi pesquisado, acordado com o núcleo de jornalismo da CBN Vale do Iguaçu e foi batizado, né, Vanessa? Político é tudo igual? Sinceramente gostei, foi uma excelente e grande ideia que nós tivemos. Participam comigo nessa manhã, aqui pela CBN Vale do Iguaçu, desse primeiro programa, dessa série de muitos que vamos apresentar até o dia das eleições, o companheiro jornalista Ricardo Silveira, diretor do Núcleo de Jornalismo do Grupo Verde Vale de Comunicação, âncora da CBN Vale do Iguaçu e também do jornal União e Notícia, que vai todas as manhãs em duas edições, uma pela manhã e a outra ao meio-dia, na FM Verde Vale, e também a repórter jornalista Vanessa Stencil. Dispensam comentários maiores, são expoências do rádio local e que estão, como a gente, inteiramente sintonizados dentro desse contexto político. Gostaria de ouvir o bom dia de vocês, primeiramente, Vanessa.
Olá, bom dia, Marcelo. Bom dia, Ricardo. A quem nos acompanha nesta manhã de sábado, exatamente, Marcelo, é uma satisfação em dividir os microfones com vocês, falando sobre as eleições 2020, a respeito deste projeto político É Tudo Igual, com a participação dos vereadores aqui de União da Vitória, também de Porto União, e ontem, Marcelo, sendo finalizado com a presença dos vice-prefeitos e também prefeitos de União da Vitória e de Porto União. Nós lembramos que todos foram convidados a participar desta série de entrevistas, alguns, por um motivo ou outro, não se fizeram a sua participação aqui conosco. Já, Marcelo, você conta para a gente, atualiza e pontua por que é que alguns vereadores não participaram desta série, bem como nós vamos discorrer sobre o resultado deste projeto. Daqui a pouquinho o ouvinte vai conferir informações a respeito da ampliação de cadeiras no Legislativo Municipal, também a opinião dos vereadores sobre a redução de salários, contra, a favor, enfim, é um bate-papo interessante. Lembrando que as eleições municipais ocorrerão em 15 de novembro este ano, com o segundo turno marcado para 29 de novembro, para aquelas cidades que houver necessidade, e os eleitores escolherão os prefeitos, vice-prefeitos e vereadores dos 5.568 municípios do país. Ricardo.
Bom dia, Vanessa. Bom dia, Marcelo. Bom dia, ouvinte da Rádio CBN. Boa manhã de sábado a todos nós. Acredito que uma iniciativa inédita aqui na região, na oportunidade dos munícipes de União da Vitória e de Porto União acompanharem o que pensam os seus representantes, seja na Câmara de Vereadores ou também os seus prefeitos e vices. E nas últimas duas semanas, a população dos dois municípios teve essa oportunidade de ter acesso, né, de quem não conhecia o trabalho de determinado vereador, pôde conhecer uma projeção de pensando neste processo eleitoral que respeita os mesmos critérios de eleições anteriores, mas tem esse teor diferente em razão de uma pandemia e por acontecer também no mês de novembro, não no habitual mês de outubro. Mas a expectativa bastante considerável e ao longo aqui da programação do CBN Linha Aberta, vamos poder repercutir essas participações e também, lá Marcelo e ouvinte da CBN, a participação de colegas de outros veículos de imprensa aqui do Vale do Iguaçu, aproveitando essa pluralidade, né, de opiniões voltadas às eleições 2020.
Bom, a CBN Vale do Iguaçu realizou, conforme os companheiros já salientaram, uma série de entrevistas com os prefeitos, vice e também com os senhores vereadores que foram eleitos no pleito de 2016. As participações aconteceram entre os dias 27 de julho e 7 de agosto e tiveram como objetivo principal, logicamente, levar a ideia do que pensam Ricardo e Vanessa, esses nossos representantes. Sem polarização, sem qualquer bandeira partidária, foi o momento ideal, acredito eu, para que a sociedade tivesse, tenha a percepção do que pensam os nossos políticos nesse momento. E também a polarização das redes sociais, somada à inegável frustração que a sociedade brasileira tem nesse momento, em geral com a política, é inegável essa frustração, fazendo com que o cidadão pense que os políticos são todos iguais. Justamente essa provocativa, em forma de devolutiva, para que o ouvinte faça o seu próprio filtro e analise, Ricardo e ouvintes, Vanessa, faça o seu juízo de valor. Em momento algum, estamos colocando bandeira partidária, muito pelo contrário. O espaço é democrático, está aberto, é um canal de comunicação, um veículo de massa muito forte, tem um instrumento franco, aberto, cidadão, um apelo de muito forte e democrático, justamente para que as pessoas participem e opinem, enxerguem mais um pouco, conheçam um pouco mais dos nossos representantes. O convite foi feito, foi estendido para todos os políticos que têm mandato no Vale do Iguaçu, e dos 13 vereadores de União da Vitória, amigos, 3 deles não participaram. De Porto União, apenas 2 dos 11 vereadores que compõem o Legislativo declinaram do convite. A média de participação foi de 15 minutos e os entrevistados responderam aos mesmos questionamentos que foram formulados durante o programa CBN Tarde de Notícias, sempre com início às 15 horas e 30 minutos. As entrevistas foram alternadas entre os políticos de União da Vitória e também de Porto União durante estas séries. E de União da Vitória não participaram os vereadores Emerson de Souza, pertencente à sigla partidária PTC, que não respondeu ao convite da nossa reportagem, Sandra Aparecida Kis Pinheiro, PSDB, relatou problemas de saúde, e ainda Juarez Leandro de Oliveira, DEM, que está com a família ainda enlutada, passou por um falso passamento, falecimento na família, e então resolveu não participar dessa série. E do lado de lá, Porto União, o vereador Carlos Rodelei Pinto declinou da sua fala, da sua participação, não se utilizou do espaço, e ainda o vereador Paulo Kowalski, do PSDB, justificando um familiar também com problemas de saúde. Então foram esses, excetuados que eu falei, os demais todos participaram. O vice-prefeito de Porto União, o vice-prefeito de Ana da Vitória, e os 2 prefeitos estiveram conosco. Foram tratados e abordados temas como ampliação de cadeiras no Legislativo Municipal de Ana da Vitória e Porto União, entre todos, tantos outros assuntos que fazem, provocam a sociedade nessa demanda corrente, recorrente, sobre a redução de salário de vereadores, por exemplo. Também foram provocados os senhores vereadores, os vices, os prefeitos, sobre cargos comissionados, Vanessa, você muito conduziu dessa forma. Também sobre as questões dos cargos comissionados, eu iria mais fundo dizer, as justificativas foram as mais diferentes possíveis. E um filtro que cabe aqui em tudo isso, Vanessa, que me chamou muita atenção. Nós conhecemos, nós que eu digo, eu, você, a sociedade, conhecem quem são os nossos representantes. Conhecem as ideias, os seus pensamentos. Mas quando se fala de política, na essência, a coisa muda e muda bastante. Como as ideias divergem. Quem teve a oportunidade de ouvir as falas, as colocações de todos que participaram, concorda comigo nesse sentido. Mais ou menos por aí, Ricardo, você também sentiu isso?
É, exatamente, não é, Marcelo? Muitos pensamentos, né? E inclusive até os vereadores questionam também a oportunidade, a falta de oportunidade de espaço, né, nos grandes veículos, nos principais veículos de comunicação. Então tiveram essa oportunidade também nessa série especial aqui da Rádio CBN. Mas são os mais diversos, né? Muitos focados na questão da saúde, muito buscando a sua característica, até mesmo antes de ingressarem na vida pública, na vida política, não é? alguns tinham uma ligação com saúde, outros com educação. Puderam, pelo que a gente pôde perceber nessa série de entrevistas, puderam se dedicar nesses 4 anos, completando ainda 4 anos de mandato, se dedicando especificamente a essas áreas. Contatos com lideranças políticas a nível de Estado e a nível federal, a gente pôde acompanhar essa variedade, né? Não houve uma polarização em determinado setor, né? Podemos dizer assim, de concentração de esforços por parte dos vereadores. Muitos utilizaram a sua característica antes da vida política para poder intensificar esse trabalho e fortalecer uma possível reeleição ou um possível apoio nas eleições deste ano, né, Vanessa?
O interessante, Ricardo e Marcelo, foi que alguns vereadores de primeiro mandato, outros já a completar aí 7, 8 anos de mandato, é o caso de vereadores de União da Vitória, também de Porto União, alguns com mais experiência dentro da Casa de Leis, outros ingressando, né, neste mandato. Então, a polarização, essa ideia que foi colocada foi muito interessante. Até porque, Marcelo, daqui a pouquinho nós vamos falar mais especificamente a respeito dos questionamentos. Você muito bem pontuou, foi levantada a questão da demanda popular recorrente que pede a redução de salários dos vereadores, também sobre a ampliação de cadeiras no Legislativo Municipal. Nós questionamos aos legisladores, com nota e o porquê, para o presidente Jair Bolsonaro, para o governador do Paraná, Ratinho Júnior, governador de Santa Catarina, Carlos Moisés, bem como para os prefeitos de União da Vitória e também para o prefeito de Porto União. Eles também comentaram se são pré-candidatos para algum cargo nessa legislatura, Marcelo, agora para as eleições 2020. Também comentaram sobre o cenário eleitoral de União da Vitória e de Porto União, cada qual com o seu município também para este momento. Então, Ricardo, houve uma pluralidade de informações, deu para ter um comparativo tanto de União da Vitória como de Porto União, mas como o Ricardo muito bem pontuou, esta busca pela característica de cada um.
E teve outro aspecto também, Marcelo, que eu pude perceber pelo menos, quando foram questionados dos seus principais feitos ou o principal feito, e até a questão das notas para nível federal e estadual, os vereadores mais à vontade nas respostas. Nas questões mais polêmicas, o número de cadeiras na Câmara, até mesmo redução de salários, os vereadores mais cautelosos nos seus pontos de vista, claro, pensando já no próximo processo eleitoral, né?
Observei isso, Ricardo. Nenhum sacou do facão aqui. Muito bem conduzido, Vanessa, em alto estilo, digamos assim, as respostas. Satisfizeram, aquilo que o projeto pretendia alcançar. E em momento algum também, Vanessa, eu observei que essa ideia foi polemizar. Direita, extrema direita, extrema esquerda, azul, amarelo, vermelho, muito pelo contrário. As ideias que foram colocadas, a forma como o programa foi realizado, o projeto, serviu justamente para que a sociedade entenda esse momento político que estamos vivenciando. Claro, as eleições desse ano serão totalmente diferentes, gente. Esqueçam as eleições passadas. A começar pelas modificações que tivemos nas datas, né? Passando de outubro, jogando-se lá para novembro, mudaram-se as datas, mas os prazos seguem os mesmos, serão respeitados. As regras que aí temos, inclusive outras poderão ser colocadas, por exemplo, ainda se estuda, e muito, a questão da biometria. O Tribunal Superior Eleitoral ontem disse que pretende colocar nos estados um horário especial para que pessoas com 60 ou mais anos de idade tenham a possibilidade de exercerem o seu direito ao voto num primeiro momento. O TSE é também muito preocupado com os TREs na questão do transporte público, evitando-se as aglomerações. Então são tantas as ideias, são tantas as informações com relação às eleições 2020, que justamente nesse sentido estamos indo ao encontro do povo, da sociedade, do eleitor, combinado com os nossos representantes e com a Justiça Eleitoral, logicamente, para que juntos possamos traçar um horizonte e orientar a sociedade justamente nesse objetivo das eleições 2020.
E também tem a questão, né, Marcelo, da abordagem dos políticos nesse processo eleitoral. Em razão da pandemia, que ainda vivenciamos, muitas coisas retornando, né, suas atividades, mas vivenciamos ainda uma pandemia do coronavírus. Até a própria campanha vai ficar muito concentrada também nas redes sociais. Por isso, até uma preocupação do TSE, do TRE, né, também, com relação às fake news, nas notícias falsas. Inclusive, nessa semana, entrevistamos o desembargador, presidente do Tribunal Regional Eleitoral, o Tito Campos de Paula, e ele destacou essa preocupação, né, nesse processo eleitoral de neutralizar essas questões envolvendo notícias falsas. Então, este é um aspecto também que terá intensidade ainda mais nessas eleições, a campanha voltada à internet, às redes sociais, em razão da dificuldade, né, de contato direto com a população em razão dessa pandemia que vivenciamos, né?
Sem sombra de dúvidas. Nós teremos aqui, Ricardo, durante o programa de hoje, a participação com dirigentes de veículos de comunicação social das nossas comunidades. Será explicado pela Vanessa daqui a pouco o formato de como será a participação destes quadros. E teremos também uma análise pontual de cada um dos senhores vereadores, vereadoras também, e dos prefeitos e dos vices que participaram, atenderam ao nosso chamado e estão inseridos no projeto.
Praticamente nenhum dos vereadores participantes, não é mesmo, Marcelo, conseguiu ficar em uma principal ação do seu mandato ou principal feito durante este mandato. Todos aproveitaram do seu espaço para mencionar aí mais de duas, três, quatro ações realizadas, a quais eles consideram como principais durante a sua passagem pela Câmara de Vereadores até então. Então, aproveitaram aí do espaço para mencionar em um curto espaço de tempo o que puderam, né, mencionar, que fizeram em prol da comunidade. Ninguém ficou em uma atividade principal, não é mesmo, Ricardo?
Até mesmo pelo fato dessa diferença, né, de campanha comparada a últimas eleições, como acabamos de falar, não é? Não terá essa possibilidade, não é? Será raro o momento daquele contato direto com a população, né? Vai concentrar muito nas redes sociais, na internet. Então, quando tem essa oportunidade por meio do rádio, né, claro que em outras oportunidades, durante a campanha, vai ter aqueles segundos ali que o vereador vai poder dar o seu recado durante a propaganda obrigatória. Mas quando tem essa oportunidade, me parece que eles puderam aproveitar, não quiseram aproveitar da melhor forma possível, por isso até que eu falei anteriormente, nessa questão dos seus feitos, eles ficaram mais à vontade para poder aproveitar e descarregar ali tudo que fizeram nesses quatro anos, porque não sabem quando terão uma outra oportunidade, forma que poder acontecer. Então, por isso, eles aproveitaram esse momento, né, Marcelo?
Certamente não teremos aquelas cruzadas que os candidatos fazem, aquela busca, casa em casa, aquela conversa, olho no olho com o eleitor. Pequenos comícios também deverão ser restritos, terão que ser muito pensados, respeitando o distanciamento social, os protocolos de higiene que aí estão sendo muito bem explicados e orientados pelo TRE, pelas secretarias de saúde, dos municípios, nos estados. Então é uma eleição totalmente diferente. O candidato, acredito eu, Ricardo, que souber, que se servir desses instrumentos, das plataformas, das redes digitais e dos veículos de comunicação em massa. Aqui eu me refiro, por exemplo, a essa oportunidade, essa janela que a CBN está externando. Esses terão oportunidades melhores de conversar com seus eleitores.
Muitos ressaltaram olho no olho durante a campanha passada, o que compromete, não é mesmo, Marcelo? Como você bem pontuou, nessa eleição, o tradicional chimarrão, o cafezinho na casa de um, de outro, vai ficar comprometido, não é mesmo?
Hoje está terminantemente proibido qualquer tipo de aglomeração. Se as eleições acontecessem hoje, Vanessa, eu concordo. Teríamos a biometria, por exemplo? O TRE já se posicionou e o TSE, que em alguns estados não. Entendem que não. Quanto à questão, você falou desse olho no olho, dessa visita, o aperto de mão, a visita do candidato aos bairros, como que fica? Então, são uma série de perguntas e respostas ainda a serem atendidas e resolvidas e respondidas à sociedade no andar da carro. O processo está sendo deflagrado, a próxima semana já temos a agenda posta, mas é um momento totalmente diferente. Eu confesso que, da forma como aí está, nunca vi um período, um pré-período eleitoral como esse, e o próprio desenrolar da campanha será diferenciado. Não restam dúvidas. Vai muito agora dos partidos, dos candidatos, souberem passar a mensagem aos eleitores, não ferindo, digamos, não tocando efetivamente com as ações já praticadas, mas o que querem e o que pretendem. Tanto os que vão disputar as suas reeleições, quanto os que estão chegando. E são muitos os que querem entrar, se inserir no contexto político. Temos vários que se apresentaram como pré-candidatos, alguns já informaram desses que estão participando desse projeto, participaram, Vanessa, dessa primeira fase, que disseram que ficam fora do processo eleitoral 2020, mas é justamente isso, a busca, esse contato com o eleitor vai ser muito diferente do que já vimos, não restam dúvidas.
E em razão da pandemia, muito bem pontuado aqui, o Congresso Nacional aprovou o calendário eleitoral com alteração de algumas datas, né? A emenda à Constituição, a PEC, com algumas alterações para as eleições 2020. Então vamos a elas, até porque elas iniciam na próxima semana, Marcelo. Exatamente. O calendário eleitoral 2020. A partir de 11 de agosto, emissoras de rádio e TV ficam proibidas de transmitir programas apresentados ou comentados por pré-candidatos. 31 de agosto a 16 de setembro, prazo para a realização das convenções partidárias, para a definição de candidatos e coligações. 26 de setembro, prazo final para registro de candidaturas. Após 26 de setembro, início da propaganda eleitoral, inclusive na internet. 27 de outubro, prazo para divulgação de relatórios pelos partidos, coligações e candidatos sobre os recursos recebidos pelo Fundo Partidário, Fundo Especial de Financiamento de Campanha, o Fundo Eleitoral, e outras fontes de arrecadação, bem como sobre os gastos realizados. 15 de novembro, primeiro turno das eleições, 29 de novembro, segundo turno das eleições, até 15 de novembro, prazo para enviar à Justiça Eleitoral a prestação de contas das campanhas e candidatos. 18 de dezembro, Marcelo, prazo final para a divulgação dos nomes eleitos. 1º de janeiro de 2021, mesma data já prevista para a posse dos candidatos eleitos. 12 de fevereiro, prazo final para a Justiça Eleitoral publicar o resultado do julgamento das contas dos candidatos eleitos. E 1º de março de 2021, o prazo final para partidos e coligações ajuizarem representação na Justiça Eleitoral, Marcelo, sobre irregularidades em gastos de campanha de candidatos.
E o que vai contar também, e muito, não tenho dúvidas, será o posicionamento do presidente da República, deputados federais, deputados estaduais, senadores, em relação às candidaturas locais. É inegável que sempre a participação desses quadros que estão no patamar mais elevado fazem a diferença em algumas localidades, né? Por exemplo, o alinhamento ou não com o governo federal ou estadual, posicionamento contrário às ideias dos governantes, então também são questões que são levadas pela população. Vamos ao repórter CBN. De volta às 10 horas da manhã, mais 34 minutos, CBN Vale do Iguaçu no seu rádio, com o projeto especial das eleições 2020. Político é tudo igual. Nós também buscamos parcerias e estamos estendendo uma abertura para os dirigentes de veículos aqui das nossas comunidades, veículos de comunicação, para que também participem conosco, tragam as suas ideias, os seus pensamentos referente às eleições 2020. E, dentro desse contexto, Vanessa, há tanta desinformação que os veículos de comunicação são referências essenciais no combate a derrubar as chamadas fake news, as mentiras, e para construir, fortalecer a democracia nesse país, que é saudável e, sem sombra de dúvida, será papel preponderante. Vale do Iguaçu, que é um celeiro inegável, de grandes talentos no jornalismo, na comunicação, grandes grupos, e sendo assim, queremos saber o que pensam os dirigentes dos principais veículos de comunicação que atuam na cobertura e regional. E vamos abrir nesse momento esse espaço com o jornalista Delbrae Augusto Sá, que é diretor do jornal Caiçara, aqui de União da Vitória, que tem uma circulação interrupta de muitos e muitos anos, está inserido no contexto social de União da Vitória, Porto União, do Vale do Iguaçu, enfim. Delbrae, seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Marcelo, bom dia, amigos da CBN Vale do Iguaçu, é uma satisfação conversar com vocês.
Mesma forma, satisfação é nossa e obrigado por ter atendido o convite da nossa produção, Delbrae. Vamos lá, Qual a sua avaliação sobre o presidente Jair Bolsonaro, meu Brian?
Olha, Marcelo, como avaliar positivamente um homem que, com quase 30 anos de vida pública, pertenceu unicamente ao baixo clero da Câmara Federal e da Estadual também, quando foi deputado estadual, não tem um único projeto relevante e é lembrado, sim, por manifestações e declarações misóginas contra a deputada Maria da Penha, declarações homofóbicas, uma contra o deputado, ex-deputado Jean Willis, declarações em favor da ditadura, na qual ele louvou o torturador Carlos Alberto Brilhante Ustra, e declarações racistas. Isso sem contar que Bolsonaro é intelectualmente míope, se não cego, e tem agredido, agora nesse um ano e meio, um pouco mais de um ano e meio que está no poder, agredido imprensa, agredido instituições, meio ambiente. Agora mesmo vira a televisão parar com a maior queimada dos últimos anos. A avaliação é péssima. Eu fico estarrecido quando vejo que ainda há apoiadores, muito, que tem 30% de apoiadores, que mesmo com tudo isso que ele tem feito, declarado, sem contar, Marcelo, com o olhar que ele endereça a essa terrível pandemia em que vivemos desde o começo, ele mandou, contrariando a ciência, contrariando as determinações da ciência, da Organização Mundial de Saúde, mandando a população para a rua, quando sabemos que a única maneira, enquanto não temos uma vacina, é o confinamento social. Então, reputo como desastrosa a declaração de a gestão de Bolsonaro e de seu ministério.
Então, o senhor reputa, acredita que o presidente Jair Bolsonaro não se posiciona corretamente no seu modo de comunicar-se com a sociedade? Seria mais ou menos por aí, Debray?
Não tenha dúvida, porque ele adotou uma estratégia desde o início, creio que orientado por seus filhos, principalmente pelo Carlos Bolsonaro, que me parece que é o que tem maior ascendência sobre ele. Ele fala sobretudo para a sua claque, ou seja, os seus eleitores. Ele não se considera, imagino, o presidente de todos nós, e sim daqueles seus eleitores, que hoje, a última pesquisa que vi do Datafolha, 30%.
Agora vamos trazer para o outro lado do balcão, vamos tomar um cafezinho, Delbray. Na sua leitura, você também não enxerga, o senhor não enxerga desse lado, que é justamente aí, Delbray, ele talvez não tenha se sobressaído por ter justamente defendido tudo aquilo que vinha sendo feito, ou ele errou na forma, ou errou frontalmente?
Ah, errou frontalmente, porque se observarmos, Marcelo, o que ele disse durante a campanha eleitoral acabou não se concretizando em nada disso. Primeiro, ele se declarou uma espécie de paladino da justiça contra a corrupção. Aí eleva a ministro Sérgio Moro. Com o passar do tempo, Moro vai perdendo peso até desaparecer completamente, saindo do ministério. Com relação a...
Foi desidratado, Sérgio Moro, e acabou sendo defenestrado.
Né? Não há dúvida. E falou durante a campanha sobre a velha política que não iria usar a dela. Hoje está completamente envolvido com o Centrão, com velhos políticos, e abriu, né, o balcão de negócios, como outros que o antecederam já fizeram, para poder manter-se lá, porque há vários processos de impeachment, e acho que acho que o único, Marcelo, capaz ainda de dar em alguma coisa é o do TSE.
Mas aí vem aquela questão, Delbray, ele se afastou durante essa semana do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, que vinha lhe dando sustentação juntamente com o chamado Blocão, com o Centrão, recados foram enviados, nos bastidores ele tentou fortalecer a candidatura do deputado Arthur Lira, e isso não agradou até mesmo a própria bancada de sustentação do governo. O que errou aí, na sua leitura? Onde é que o Jair Bolsonaro errou nessa costura?
Ele, ao aproximar-se do Centrão, por via de consequência...
Centrão é o grande fiador do governo.
Não tenha dúvida, por via de consequência ele acaba afastando-se um pouco do chamado blocão, que embora tenha alguns que pertençam também ao Centrão, sim, mas é ali basicamente o PMDB, né?
O MDB e o DEM se descolaram.
Exatamente, e o DEM, que são... E o DEM tem uma representatividade no governo dele muito grande, né?
São 200 votos, né? DEM e o MDB, juntamente com o Centrão, Deborah.
Eu acho que foi mais um erro estratégico de avaliação do governo Bolsonaro.
Certo. Aqui, para o estado do Paraná, Deborah, sua leitura sobre o governador Carlos Massa Ratinho Júnior.
Acho, Marcelo, que vai muito bem. Comparo até, imagino que você, como vivemos aqui em cidades limítrofes, que você me faça a mesma pergunta com relação ao estado de Santa Catarina, faço uma analogia até entre os dois. O nosso Ratinho Júnior, político experiente, embora jovem, né, mas foi secretário de Estado do Beto Richa, foi deputado, é experiente e sabe como conduzir, tem uma relação muito boa com o Legislativo, aliás, relação essa mediada pelo nosso deputado Hussein Bakri, que semanalmente tem trazido benefícios, seja de obras, de serviço para a região sul, e vemos que o governo Ratinho, não só na região sul, mas tem atendido o estado todo de forma muito igualitária. E vejo muita diferença de postura do governador Conrado Moisés, de Santa Catarina, um bombeiro militar, advogado, mas que não tinha nenhuma experiência política. E também foi um, que é do PSL, como foi, né, Bolsonaro, também disse a mesmíssima coisa, né, que não se aproximaria da velha política. Essa semana abriu o balcão de negócios para manter-se com a cabeça fora d'água, já que havia um processo de impeachment, que agora foi arquivado, mas eu vi ontem ainda que o presidente da Alesc pretende reabrir o processo.
Certo, então, só para encerrarmos aqui, Deobray, sobre o Ratinho Júnior, sua leitura é positiva em relação às ações
muito,
de Ratinho.
Muito positivo, muito positivo. Muito positivo. Como
as disse, ações, enfim, na política. Não,
exato, como eu disse, entrou muito jovem e conseguiu consolidar-se como hoje...
A grande liderança política do Estado?
Não, indubitavelmente.
Certo. Vamos lá, Carlos Moisés, o senhor já disse que ele sofre um pedido de afastamento via processo de impeachment aberto lá na Assembleia Legislativa do Estado catarinense, do presidente da casa, o deputado Júlio Garcia. E nessa semana, Moisés deu uma respirada. O próprio Tribunal de Justiça catarinense determinou um interstício aí de aproximadamente 40 dias para que prazos abertos para a defesa, para o Ministério Público, e Moisés venha a tentar construir uma nova defesa. Mas em linhas gerais, sobre o governador catarinense, Deobray.
Olha, Marcelo, eu repito que vejo de forma negativa como, só fazendo uma outra analogia, com esses outros neófitos, como Wilson Witzel do Rio de Janeiro, como Romeu Zema...
O que falta para ele, Deobray?
Como Romeu Zema...
Politicamente falando.
Eu acho que experiência. Experiência e vi que errou também na questão da condução da pandemia. Na primeira semana, decretou um lockdown precipitado, depois foi pressionado pelo empresariado, abriu tudo, e hoje Santa Catarina e Rio Grande do Sul, diferente do Paraná, mas temos que considerar mais isso, está ainda em vermelho, enquanto o Paraná já está estável, caminhando aí para aquele chamado platô, aí, que eu acho que tomara que ainda nesse mês de agosto cheguemos a isso.
Estamos conversando com o Deobray Augusto Sá, diretor do jornal Caiçara, que tem abrangência e circulação no Vale do Iguaçu. Trazendo do terreno estadual, dos estados, vamos agora para o circuito local, a terrinha de Obrai. Começando por Porto União. Sua leitura sobre o prefeito municipal de União da Vitória, o prefeito Santinho Roveta.
Certo. Então, Marcelo, acho que aí também faz necessária uma nova analogia, dessa vez compararia o Eliseu, embora seja um pouco mais velho do que o Ratinho Júnior, embora seja um homem jovem ainda, experiente, já prefeito, vice-prefeito, prefeito, e faz uma administração extraordinária, com poucos recursos. Você vê, por exemplo, a grande pleia de obras que o Eliseu consegue realizar com poucos recursos. Você não ouve muito falar do governador nisso, como diferentemente a União da Vitória. Toda semana o UCIN traz uma obra, um serviço via governo do Estado. Em Santa Catarina não, e o Eliseu, o nosso jornal Caixara publica ainda hoje, asfaltamento em inúmeras ruas centrais e ruas de bairros de Porto União. Então, o Eliseu tira leite de pedra, acho, como você mencionou no início da nossa conversa, como estamos em ano eleitoral, acho sinceramente muito difícil de Eliseu sequer, e aqui creio que será candidato, é pulo de 10, como diz na linguagem do Turf, né? É prefeito reeleito com absoluta certeza, é fruto de seu brilhante trabalho. Aqui em União da Vitória, vemos que algumas obras ainda por concretizar, como por exemplo a Praça Coronel Amazonas, que embora propale-se, diga-se que será mais belo do estado do Paraná, mas nada se vê. Está ali aquele tapume há vários meses e não tenha dúvida que isso provoca um desgaste muito grande da imagem do prefeito Santinho Roveda, que talvez aí, como eu disse, aí pela falta de experiência, embora venha de uma família política, de pai, prefeito, deputado, e eu, particularmente, Marcelo, fui durante 10 anos gestor cultural em União da Vitória, durante as administrações do USP, uma do Iuco. E depois fui por alguns meses ao Pedro Ivo, me desentendi com ele e saí. Mas vi desde o início que o Santin desprestigiou a cultura. Não tem um olhar voltado para a cultura. Tanto que sabíamos, ouvíamos que ele pretendia extinguir a Fundação de Cultura. Aliás, a extinguiu, hoje é uma secretaria, mas ele pretendia não ter mais nem como secretaria. Foi mantida, porque o vice-prefeito, meu particular amigo Bashir Abbas, insistiu que fosse, tanto que foi ocupada aquela secretaria por cerca de 7 meses pela ex-mulher do Bashir, a Franciele Misturini, que cumpriu um excelente trabalho, com parquíssimos recursos e conseguindo fazer alguma coisa, e o Bashir depois assumiu a secretaria. Acontece que o Bashir, prefeito, tem outras funções, não consegue dedicar-se exclusivamente àquilo e continua mesmo como vice sem recursos. Eu acho lamentável que a cultura, que sempre está quase no fim da fila, fosse praticamente retirada da fila. É inadmissível, porque a cultura e a educação têm que caminhar juntas, e acho que esse é um pecado mortal do prefeito Santinho Roveda.
Para fecharmos aqui com o Debray Augusto Sá, diretor do jornal Caixara, uma analogia dos dois municípios, União da Vitória e Porto União junto. Qual é a conjuntura política do momento pré-eleitoral?
Hoje, pelo que temos ouvido, Marcelo, o Santinho...
Não só dos prefeitos, Debray, como um todo.
Ah, entendi. É como mencionei anteriormente, vejo Porto União caminhando a passos largos, nesse momento, União da Vitória também, mas com uma atuação forte do deputado Lucien Bacri, que hoje desfruta, como líder do governo, da plena confiança do governador Ratinho Júnior, tem ajudado muito a União da Vitória e região e tem propiciado esse crescimento. Claro que há obras em curso com recursos exclusivamente do município, mas vejo que Porto União caminha um pouco à frente disso com relação a recursos próprios, aplicação de recursos, e por isso que eu mencionei anteriormente que vejo o Eliseu reeleito. Aqui na Vitória o quadro está um pouco indefinido, acho que o Bashir, vice-prefeito, é muito bem quisto, excelente pessoa, um homem que não tem inimigos, é amigo de todo mundo, e se for candidato como ele, né, por enquanto sabe-se que Pedro Ivo é que cumpriu péssima gestão.
Okay.
Acho que o Bashir tem grandes possibilidades de ser eleito. Não sei ainda para onde caminhará o grupo do deputado Zembacher, se comporá com o Bashir ou não. Se saírem 3 candidatos, mesmo assim eu acho que o Pedro Ivo não tem chance.
Vamos aguardar agora. A banda começa a tocar daqui uns dias, né, Leobrão? Mudaram-se as datas, mas os prazos são os mesmos.
Exato.
Daqui em diante a história é outra.
É, será uma campanha bem diferente, né, Marcelo?
Muito diferente.
Você mencionou das fake news, tomara que nos municípios isso não apareça como um tsunami, como houve em nível...
A justiça estará, sem sombra de dúvida, vigilante.
Com certeza.
Agradeço o Leobrão Augusto Sá, diretor do jornal Caiçara, pela sua participação, que engrandeceu o nosso debate, o nosso projeto, também pela gente da sociedade. Leobrão, tenha um bom final de semana e obrigado pela sua participação.
Obrigado, Marcelo, igualmente para vocês.
Aí, gente, ouvimos o diretor do jornal Caiçara, Ricardo Leobrão Augusto Sá, Vanessa, aqui o nosso primeiro convidado a participar, opinar dentro dos dirigentes de veículos de comunicação local. Rápido intervalo. Agora estamos com 10 horas da manhã, 55 minutos, especial eleições 2020, político é tudo igual. Estamos aqui concluindo nesse programa de hoje, essa série de entrevistas que foi organizada, muito bem preparada, pelo Núcleo de Jornalismo da CBN Vale do Iguaçu, do Grupo Verde Vale de Comunicação. Ricardo Silveira.
E lembrando, né, Marcelo e ouvinte da CBN, que podemos ter participações aqui pelo WhatsApp, não é? O 998-71-0002. Então, o ouvinte está acompanhando aqui o CBN Linha Aberta Especial de sábado, pode participar, dar sua opinião também a respeito das entrevistas, do processo eleitoral, enfim, fique à vontade pelo 998-71-0002, é o WhatsApp aqui da Rádio CBN.
Bom, agora temos a Vanessa Stenzel, dando sequência à participação dos entrevistados, à participação dos dirigentes de veículos de comunicação social.
E vamos agora à participação da Citamar Brites Dalmas, diretora do jornal O Comércio. Bom dia.
Bom dia, Vanessa. Bom dia a todos.
Qual é a sua avaliação sobre o presidente Jair Bolsonaro?
Escorrendo aqui sobre o governo do presidente Jair Bolsonaro, que pregou em toda a sua campanha a moralidade pública e a valorização da família. No entanto, hoje se vê envolto em problemas relacionados ao uso do dinheiro público no pagamento de contas particulares de seus familiares. O governo do setor econômico comandado pelo ministro Paulo Guedes pretendia implantar a reforma administrativa para a melhoria do setor público. Conseguiu somente efetivar uma pequena parcela, pois a Covid-19 paralisou o setor econômico. Outros setores como saúde, educação e meio ambiente sofrem constantes ataques da oposição e de organizações internacionais que se dizem preocupadas com o desmatamento, com a Covid-19 e o baixo rendimento educacional. A constante troca dos ministros da Saúde e da Educação trazem muita instabilidade a esses setores do governo. Fatos que tornou o governo do presidente Bolsonaro incerto.
E sobre o governador do Paraná, Ratinho Júnior?
E o governador Ratinho Júnior possui uma base muito boa na Assembleia e não se envolveu em problemas administrativos, conseguiu que a crise da saúde em virtude da Covid fosse controlada.
Governador de Santa Catarina, Carlos Moisés, qual é a sua opinião?
E no governo de Santa Catarina, a inexperiência administrativa e política do governador, aliada a pouca sustentação na Assembleia, estão dificultando o seu governo.
Estamos ouvindo a Citamar Brites Dalmas, diretora do jornal O Comércio. Lhe pergunto, qual é a sua avaliação do prefeito de União da Vitória, Santim Roveda? E a avaliação do prefeito de Porto União, Eliseu Mibach?
Município de União Vitória e Porto União, os dois prefeitos contam com uma equipe formidável na saúde. Então, através de medidas ponderáveis e eficazes, eles conseguiram também que não fosse tão difícil esse momento que estamos vivendo.
Acompanhamos a participação de Citamar Brites Dalmas, diretora do jornal O Comércio.
Um abraço, Marcelo e amigos da CBN.
Ok, Marcelo, esta foi a avaliação, o posicionamento da diretora do jornal O Comércio e praticamente dá continuidade ao que o Delbrai pontuou para a gente, não é mesmo, Marcelo? Com relação ao posicionamento sobre Jair Bolsonaro, ela pontuou a questão de algumas frases desconexas em alguns momentos do presidente Jair Bolsonaro, enalteceu aqui o trabalho na área da saúde dos prefeitos de União da Vitória e de Porto União, também o trabalho de Ratinho Júnior, assim como o Delbray também o fez há pouco, e é claro, deixando aqui a questão do governador de Santa Catarina, Carlos Moisés, da mesma forma que os vereadores de Porto União e também autoridades, de uma maneira com inexperiência, um governo com inexperiência. Marcelo Acitamar também foi a nossa convidada, participou conosco nesta manhã. Daqui a pouquinho as informações todas na página da CBN Vale do Iguaçu.
11 horas, nos assume Rede Repórter CBN.
CBN Linha Aberta.
Estamos de volta às 11 horas da manhã, mais 3 minutos, link aberto com a repórter Jaqueline Castaldon. Bom dia, Jaqueline.
Bom dia para você também. Bom dia especial para Vanessa, Ricardo, os ouvintes da CBN Vale do Iguaçu. Fala ao vivo aqui do Centro de União da Vitória e Porto União, movimentadíssimo neste sábado, véspera aí do Dia dos Pais, muitas pessoas circulando aí nas ruas, lembrando que a maioria de máscara, utilizando a máscara de proteção contra o coronavírus, não encontra-se vaga para estacionar, inclusive algumas lojas já estão com filas aí para o dia, tem muitas promoções também nesse Dia dos Pais. Movimento intenso, comércio estendeu o horário neste sábado de atendimento para conseguir atender a demanda. Espera-se um aumento de 13% nas vendas no Dia dos Pais deste ano. Entre os itens aí mais procurados está perfumaria e os calçados, segundo algumas pesquisas já feitas, uma sondagem feita para o Dia dos Pais deste ano, que promete aumento aí nas vendas, inclusive aqui no Vale do Iguaçu. Movimento intenso, comércio horário estendido. Então, para você que ainda está trabalhando, tem tempo no período da tarde, e é muito bom, né, prestigiar o comércio local, ainda mais nesse momento pandêmico, onde se reforça essa união aí de todos os esforços. E a união também diz respeito a comprar, a prestigiar no comércio local. Movimento intenso, também bonito, do Senhor da Vitória, algumas bexigas colorindo ainda mais as vitrines, os espaços das lojas. Essa é a situação de momento aqui na área central de União da Vitória. Um grande abraço a todos e um feliz Dia dos Pais aí para quem acompanha e já é pai.
Tá certo, Jaqueline. Obrigado pela participação. É por Jaqueline Castaldon circulando pelas ruas aqui das nossas comunidades, vendo como está o termômetro, a venda para o Dia dos Pais, que comemoramos amanhã. Vanessa.
Ok, nós temos aqui a participação do Brainer Kist, ele é chefe de cartório de Porto União, Marcelo. Ele está ouvindo aqui a programação e, para complementar, no intuito de somar com a nossa participação, Marcelo, o Brainer diz que em Porto União são cerca de 25 mil eleitores aptos para a eleição de 2020. Então, no próximo 15 dias, 5.205.931 eleitores catarinenses estão aptos a votar para elegerem prefeitos e vereadores em 295 municípios. Joinville é a cidade com o maior eleitorado, com 403.526 pessoas aptas a votar. E Porto União, com cerca de 25 mil eleitores. Ricardo.
11 horas mais 9 minutos, manhã de sábado, programa Linha Aberta. Estamos com o especial Eleições 2020. Político é tudo igual. Participação agora do repórter jornalista Ricardo Silveira, que tem outro convidado, dirigente, diretor de um veículo de comunicação da nossa comunidade.
Exatamente, o nosso convidado agora é o jornalista Marcelo Storck, diretor do portal de notícias A2. Primeiramente, Marcelo, bom dia. Sua avaliação a respeito da condução do presidente Jair Bolsonaro na presidência da República. Bom dia, Marcelo, mais uma vez.
Olá, Ricardo. Olá, os amigos e ouvintes da CBN. Quero agradecer a lembrança do meu nome para o Linha Aberta neste programa especial sobre a tão imprescindível política. Antes de eu passar a te responder, opinar aos demais amigos e ouvintes, né, eu gostaria também de deixar claros meus posicionamentos aqui nas Gêmeas do Iguaçu. Com relação à eleição e ao nome de Vitória, eu informo que estou neutro, ou seja, estou apenas jornalista, né? E com relação à eleição em Porto União, onde está meu título de eleitor, eu gostaria de mais uma vez afirmar publicamente que eu estou na oposição. Eu estou a ser jornalista, mas como é de direito de qualquer cidadão, estou posicionado. Eu deixo isso claro para que o ouvinte possa pesar no seu raciocínio as minhas opiniões e eu não passe a impressão de ter aproveitado este momento tão importante da audiência da CBN para interesses partidários. Em relação à tua primeira pergunta, eu penso que para analisar o governo Jair Bolsonaro precisamos voltar ao período que o elegeu. Bolsonaro foi eleito por uma grande massa de pessoas descontentes com o período em que a esquerda de Lula e Dilma teve seus altos e baixos, mas que encerrou esse período de uma forma bastante discutível em termos de liderança política. Talvez não a esquerda em si, a ideologia que garante que tenhamos opostos na balança democrática, mas as figuras de seus principais líderes, né? Então surgiu Bolsonaro aproveitando-se da carência ou dessa revolta popular e também do fortalecimento das redes sociais, que trouxe à baila eleitoral uma massa ainda maior de pessoas, veio fortalecido em valores de religião e família, e com o militarismo também, né, como um pano de fundo. Eu acho que ele elegeu-se também com reflexos daquele atentado e então passou a administrar o Brasil com uma grande condição diante de um ambiente de otimismo. Os primeiros meses de Bolsonaro foram evolutivos, o Brasil voltou a acreditar, os estados e municípios vieram juntos e, enfim, tivemos bons avanços, principalmente na economia. Porém, os problemas não são poucos e Bolsonaro não esteve ou está livre de erros, né? Começou a se perder no comando de seu próprio governo, pela influência exagerada de seus filhos, começou a destruir sua imagem de imparcialidade. Então, o que vimos foi o desmonte de alguns ministérios e o seu enfraquecimento político. Ou seja, um líder que avançou em situações de cunho executivo, com excelentes demandas em obras, canais de incentivo ao crescimento econômico e transparência, mas que politicamente não conseguiu manter o rumo. Somados equívocos comportamentais particulares dele durante a pandemia, como não uso de máscara ou desrespeito ao distanciamento social, eu concordo que ele deveria ser o primeiro a dar exemplo, sim, eu hoje daria nota 8 para o seu governo.
E a respeito do governador do estado do Paraná, Marcelo, o governador Ratinho Júnior?
Veja bem, minha análise será para o governo Ratinho Júnior na região sul do Paraná, haja vista que é aqui que nós vivemos e podemos sentir os reflexos de seu comando in loco, né? Se eu fosse opinar em âmbito estadual, eu teria que fazer a inclusão de opiniões externas a este meu pensamento e correria o risco de trazer influências exageradas. Assim, analisando o governo Ratinho Júnior em nossa região, é preciso abrir um parênteses para a condição política de Nando Vitória e ressaltar a boa representatividade que temos nas figuras de políticos como o deputado Alexandre Cury e principalmente o Sembacre, que é daqui da cidade. Aliás, essa é a função de um deputado, mas ela só se estabeleceu porque o governador tem essa leitura estadual, né? Ratinho mostra isso ao manter a importante presença de o Sembacre como seu líder de governo, o que só tem trazido avanços mais rápidos e evoluções significativas para a região. Nisto, foquemos na situação de Nando Vitória, de um modo especial, em que, mesmo com uma administração municipal oposicionista em relação ao pleito que o elegeu, o governador assumiu o comando do estado e liderou para todos. Ele não fechou torneiras, vimos obras seguirem, outras até iniciarem em nosso município. E se fosse talvez numa moda antiga, não seria estranho nós estarmos vendo bloqueio, até cancelamento de verbas, né? Então, nem tudo segue imune no governo Ratinho, vemos algumas dificuldades dele em alguns setores, o que tradicionalmente são motivos de sempre algum umas discussões no estado, houve desgaste, por exemplo, como a questão dos pedágios e a discussão com o setor educacional, né? Então, nesta balança, eu dou nota 8 para o governo Ratinho Júnior.
E a respeito do governador de Santa Catarina, Carlos Moisés?
Olha, se tem algo que é meteórico na política, pode ser chamado de Carlos Moisés, né? Porque, para tentar explicar também, ou opinar, vamos voltar ao segundo turno do período eleitoral em Santa Catarina, onde também existiu descontentamento com a classe política, não era nada diferente das demais regiões do Brasil. Aí vem uma coisa meio que tragicômica, né? Quando ocorre aquele voto tiririca, quando o descontentamento popular migra para o voto de protesto, né? É perigoso isso. isso, né? De um lado, Carlos Moisés, com sua fala mansa, sereno, e do outro lado ali, aquela característica truculenta do Gelson Merizio, que, somada à imagem que ele representava, né, da velha política, teve essa situação aí de vantagem no embalo do 17 de Jair Bolsonaro, o candidato que também trazia essa coisa do ambiente militar venceu. Porém, não tardou para ele cometer alguns erros, e historicamente hoje vemos um governador que lidera o número de pedidos de impeachment nos dois primeiros anos de um comando de governo, né? Está há 6 meses de uma possível destituição do cargo, caso o processo do caso dos respiradores continue evoluindo como está. E foi justamente durante a pandemia que vimos o pior do governador, que antecipou medidas de restrição, que trouxeram consequências econômicas gravíssimas e, como vemos hoje, condizendo com os alertas que ele recebia dos políticos, mas fazia questão de não ouvir, a Covid chegou de forma muito forte aos lares dos catarinenses. E aí, a exemplo do que eu disse do Ratinho há pouco, analisemos o governo dele de modo regional. Fica ainda pior se analisar no município de Porto União, que também tem a sua culpa nesse cartório por sua pífia representatividade em âmbito estadual. É um fruto de uma falta de liderança, de propostas que nos coloquem, ou que coloque Porto União numa condição merecida com relação a este aspecto, haja vista a nossa ausência histórica de um representante local na Assembleia Legislativa. Para o governador de Santa Catarina, eu dou nota 5.
11:17, 11:17, estamos conversando com o jornalista Marcelo Storck, diretor do portal de notícias A2, e agora no âmbito local, Marcelo, sua opinião a respeito do prefeito de Nova Vitória, a condução de seu trabalho, Pago de Roveda.
Eu penso que para analisar a gestão Santin Roveda é preciso olhar para dois momentos distintos da própria. São duas fases e nas duas uma condição também privilegiada que ele teve. A primeira começa com o prefeito animado, chamando a população e trazendo até para adesões numa roçada do Parque Ambiental, por exemplo, né? O Santin começou muito bem, aproveitando as orientações e influência de seu pai, o ex-prefeito e ex-deputado Antônio Roveda. Tanto é que alguns projetos apresentados pela sua gestão, eles surfaram nesse bom trânsito político do Ayrton, em âmbitos estadual e federal, então vieram obras impactantes, como o ginásio Zé Pastuche, a reforma também do estádio municipal, e a nossa quarta ponta, né, que não é por acaso chamada de José Richa. Some-se a isso a condição a qual eu também me reportei há pouco, sobre a presença do deputado Ussem e do governador Ratinho, que não boicotaram, né, os avanços por questões partidárias, né? Então a gestão do Santin seguiu num ritmo realmente fantástico, com excelentes realizações nesses dois primeiros anos, do primeiro momento. Isso até a chegada da eleição para o governo estadual, que foi um divisor de águas, né? Me parece muito claro que Santin via na vitória de Cida Borghetti a abertura para o seu projeto político maior, que é o de ser deputado, né? Inclusive circulava nos bastidores políticos que, numa eventual vitória da Cida, o prefeito local participaria do governo, né? Porém, veio a prisão do Beto Richa e essa expectativa minou, né? E aí começa a segunda fase dele, que foi de fechamento do jovem prefeito nos primeiros meses, assim, não se via muito, estava tímido, né? E retroagiu mesmo em 2019. Retornou de repente, passados uns 6 meses, com um plano B, que foi um empréstimo de quase 19 milhões para o asfalto no município, que deve perto de 500 milhões no Funprev. Investiu outro 500 milhões num projeto de Jaime Lerner, mas que em sua gestão foi pouco colocado em prática, né? Fez e faz investimentos pesadíssimos em mídia, principalmente a nível estadual, cujo retorno ainda me parece pouco palpável. Fez uma boa gestão nesse segundo período da questão da Covid, realmente é um ponto positivo, e talvez se tivesse continuado no ritmo do primeiro, a nota dele hoje seria uma nota 9, né? Mas o segundo período prejudicou muito, essas decisões prejudicaram muito, então a minha nota é 7,5.
E com relação, Marcelo, sobre o prefeito de Porto União, Eliseu Mibak?
Eu entendo a terceira passagem de Eliseu Mibak pelo passo municipal como uma comprovação. Ele tem um modo ímpar mesmo de administrar e é inegável. Alguns aplaudem sua plenitude, outros aplaudem, seja por interesses particulares ou alguns até por desconhecerem projetos que apresentem novas formas de condução do município. Fez boas intervenções no que destaca os parquinhos infantis, que deram um ar moderno, né, para o município, e a obra da General Borma, né? Muito embora eu opine aqui que a prioridade prioridade seria o acesso da área industrial. Mas por vezes eu me decepciono com um olhar meio retrógrado, né? Basta ver o monumento ao centenário, que poluiu a Praça Hercílio Luz já suficientemente cheia de monumentos, né? E que está no meio da Rua 7 de Setembro, atravancando o trânsito, quando o município há anos clama pelo contrário. Precisa expandir e dar maior fluxo ao sistema, que ainda é muito falho em pleno 2020. Das escolas reformadas, mas que impela hoje 138 professores durante a pandemia. Os postos de saúde reformados, mas com uma condição a respeito da Covid muito discutível, principalmente no tocante aos testes e no modo de informar a população mais adequadamente, tomando ações mais enérgicas, como bem ocorre ainda na Vitória, né? Então, observamos nesse momento que o decreto estadual determina o fechamento de pontos turísticos, mas em Porto União eles permanecem abertos, ao passo que o prefeito pede que as pessoas fiquem em casa, né? Contraditório e perigoso, né? Comprova que centraliza o poder em demasia para secretarias que, no meu, olha mais para as capacidades do currículo eleitoral do que o profissional e, por vezes, sem vínculo com o setor. Isso é prejudicial. E não por menos vimos um desembarque de vários assessores, secretários e até do vice-prefeito, né? Eu deixo a questão em aberto, né? Todas essas pessoas que orbitaram ao gabinete do Eliseu são tão incapazes ou o problema também está no modo do eixo? Eliseu canalizou recursos federais, estaduais, mas é verdade que para fabricar recursos próprios, vários projetos das áreas social, esportivo e cultural e até da terceira idade sofreram, né? Então não avançou também em obras estruturantes, com poucos investimentos na ampliação de terrenos para a cadeia produtiva também sendo observados, né? Também observa-se o modo da implantação da acessibilidade no município, que foi promessa de campanha e que depois na gestão passou para a responsabilidade do contribuinte com os passeios em paver, né? E por entender que o maior monumento do município é o seu povo, dou nota 5.
Marcelo, para poder finalizar, desde já agradecendo a sua participação aqui na CBN, sua avaliação do cenário político e também puder destacar a respeito de possíveis candidatos, composições políticas, que podem finalizar para a gente.
Sabemos de alguns pré-candidatos, né? Nesse momento, analisar a situação se mostra talvez um tanto precipitado ou até superficial, né? Muita coisa deve mudar até o dia 15 de setembro, que é quando nós teremos as definições. Mas o que é certo é que o cenário comprova que serão eleições atípicas, tanto de um lado quanto do outro dos trilhos. E não apenas pelo aspecto político, mas até pelas interferências da Covid-19, né? As coligações também, apenas nas majoritárias, forçam, né? Criam naturalmente um número maior de candidatos. Assim, vemos que no momento o trabalho é esse, né? Tanto nas alas de oposição e situação, ou de acomodar tantas possibilidades e conduzir para um único projeto, né? Fruto de uma política notadamente mais evoluída, a União da Vitória tem mais trabalho nesse sentido, né? Principalmente com as alas dissidentes do PSDB, na esquerda com o PT e na ação. Então eu acho prudente aguardar as definições para podermos analisar, né, sem citar nomes, né? Isso também cabe em Porto União, né, onde sabemos o prefeito vai à reeleição e o vice se afirma que também vai, no caso, à eleição. Isso não é novidade na política, mas aqui em Porto União é. E para mim também reforça a parte do insucesso da atual gestão, pois, como dito, administrar é cuidar das pessoas em primeiro lugar, e isso comprova tal inabilidade de cuidar das pessoas mais próximas ainda da própria administração, né? Aliado a esses dois movimentos, sabemos que o meu partido, o PL, o DEM e o PSC caminham para uma coligação majoritária, somando-se ainda com o movimento do PT. Também devemos aguardar para poder ter um cenário definido, né? Para as câmaras de vereadores, eu acredito numa maior renovação nos dois lados dos trilhos. Então, isso aí porque muitos vereadores que se reelegiam por seus modos tradicionais, agora terão dificuldades, uma vez que o debate será quase que plenamente virtual. E aquela coisa do presencial devido à Covid sai de cena, né? Dificulta para o sistema antigo, né? Então, concluo dizendo que essa será a eleição que a população dará preferência ao que é novo, né? Indiscutivelmente. Queria agradecer imensamente aqui a Rádio CBN, mais uma vez, me coloco à disposição sempre que for preciso. Um grande abraço a todos.
Tá certo, obrigado, jornalista Marcelo Storck, diretor do portal de notícias A2, compartilhando também conosco mais um profissional de imprensa aqui do Vale do Iguaçu, né, Marcelo? Compartilhando aqui com o ouvinte da CBN o que pensa, cenário federal, estadual e também local e projeção para as eleições municipais de 2020.
Isso daí, Ricardo. Marcelo, rapidamente aqui, na escala estadual, os dois governadores, ele posicionou-se em relação ao Ratinho Júnior, segundo ele, estaria mais descolado, politicamente falando, e administrativo, virando uma espécie de tocador de obras e das suas ações políticas. E no caso do governador Carlos Moisés de Santa Catarina, o Marcelo enfatiza que ele está sofrendo esses pedidos de afastamento. Embora, Ricardo, deixe-se muito claro, frise, que esses pedidos ainda tramitam no terreno administrativo. Não estão na esfera política, que é o que efetivamente pode retirar o governador do cargo.
11 da manhã, 26 minutos, 11h26, daqui a pouquinho espaço para o repórter CBN, atualização dos principais fatos do Brasil e do mundo. Mas antes, Marcelo, aproveitar que a oportunidade, a Secretaria de Saúde de Unimaracri acaba de divulgar um novo boletim do monitoramento do coronavírus.
Vamos a ele.
Nas últimas 24 horas, dois novos casos foram confirmados da doença respiratória e três pacientes apresentaram um quadro de recuperação. Então, dois novos casos e três pacientes recuperados. Desde o começo da pandemia, 229 pessoas foram diagnosticadas com a Covid-19 em União da Vitória. Destas, 4 vieram a óbito, 212 apresentaram quadro de recuperação, 13 pacientes estão em tratamento. São 89 casos suspeitos que aguardam resultados de exames. Então, esses os dados que foram divulgados, a questão de alguns instantes, pela Secretaria Municipal de Saúde de União da Vitória. Para poder contextualizar também para o ouvinte da CBN, União da Vitória, Secretaria tem por hábito a divulgação do boletim até por volta do meio-dia, e por União, a questão de duas semanas atrás, alterou o seu horário padrão de divulgação dos boletins para as 17 horas. Até então, seguia algo similar à União da Vitória, e a questão de alguns dias, adotando por volta das 17 horas. Então, na página da CBN e também no portal VVale, os nossos ouvintes podem ter acesso também, ainda hoje, às informações relacionadas ao município de Porto União, Marcelo.
Correto, Ricardo. Lembrando que daqui a pouco teremos a participação no Linha Aberta de hoje de mais um diretor, mais um jornalista dos nossos meios locais e também regionais, o jornalista Ivo Dulinski, estará participando conosco, dando a sua leitura, a sua análise com relação a esse projeto que estamos desenvolvendo. Daqui a pouco, após o intervalo, o Ivo conversa conosco, traz e expressa as suas ideologias.
Marcelo, na última meia hora aqui da nossa programação, além da participação do jornalista Ivo Dolinski, teremos também a participação do diretor do jornal Iguaçu, o Cláudio Gugelmin, também outro colega de imprensa, compartilhando nossos pontos de vista a respeito da política nesse CBN Linha Aberta.
Exatamente. Ricardo, aqui durante a semana, a Vanessa Stenzel, em uma das perguntas, endereçou aos vereadores, por exemplo, a nota que eles atribuíram ao presidente da República. Rapidamente aqui, Porto União, por exemplo, Ricardo, o vereador Cristian Martins destacou 8,5, o vereador Jacibate, 8, Fernando Moreira, 8, Sandro Kalikowski, 8, Miguel Chocailo também 8, vem com 8 a nota atribuída ao vereador Neylor Grabowski, Gildo Macelai, 8, Luiz Alberto Pascoal, 8, Salim Farah, 7, o Hélio Weber, 6. Na média, o presidente Jair Bolsonaro obteve dos representantes do povo de Porto União a nota de 7,75%.
E no caso de União da Vitória, a média foi de 8,05%. Para poder contextualizar para o ouvinte aqui da CBN, Gilmar Pogorzelski deu nota 10 para o presidente Jair Bolsonaro. 8,5 foram as notas de César Limpinotti, Jair Brunhago e Almires Bugai Filho. Nota 8 para o presidente Jair Bolsonaro foram as notas dos vereadores Valdecir Rático, o vereador Albino e também a vereadora Alandra Roveda. 7,5 foi a nota do vereador Fernando Vier, 7 a nota do vereador Diego Santos e o presidente da Câmara, Ricardo Sass, contextualizou, né, a questão do presidente Jair Bolsonaro com a nota 6,5. Então, a média foi em 8,05 para o presidente da República, a opinião dos vereadores aqui de Nova Vitória, Marcelo.
Teremos ainda a nota atribuída pelos parlamentares das nossas comunidades ao governador, aos governadores e também aos prefeitos. Daqui a pouco essas informações.
E lembrando que o ouvinte pode participar aqui da programação da CBN enviando mensagem pelo WhatsApp 998-71-0002, 998-71-0002. É a oportunidade que o ouvinte tem de compartilhar também o seu ponto de vista, além dos demais colegas de imprensa aqui do Vale do Iguaçu. O ouvinte da CBN também pode participar deste momento democrático, não é? Estamos abordando aqui o futuro das cidades aqui de Nova Vitória e de Porto União, tá? Preparando, não é, para esse processo eleitoral que será diferente em razão da pandemia. E as regras, as mesmas, mas as datas, não é, o período de eleição em novembro, não no habitual mês de outubro, como acontece sempre, né, Marcelo?
Vamos formar de novo a cadeia de rádio CBN para a transmissão do repórter CBN. Onze horas da manhã, mais 38 minutos, de volta com o Linha Aberta neste sábado, que está levando ao ar, juntamente com... Leva ao ar, apresento aqui da bancada da CBN Vale do Iguaçu, ao lado dos colegas jornalistas Vanessa Vitatem e Ricardo Silveira, esse tema especial sobre as eleições de 2020, abrindo uma série de outros programas que estaremos nos próximos dias compartilhando com os amigos ouvintes. Política tudo igual é o tema de hoje. E a Vanessa Stenzel participa agora juntamente com o jornalista Ivo Dolinsky, do blog Jornalista Ivo Dolinsky. Ele se reporta com relação a sua ideia, as suas ideias sobre a política. Vamos lá.
Ok, Marcelo. E vamos agora, na conversa com os dirigentes de veículos de comunicação local, ouvir o Ivo Dolinsky. Ele é jornalista do blog ivodolinsky.com.br, aqui do Vale do Iguaçu. Nós vamos ouvi-lo sobre a avaliação, sobre o presidente Jair Bolsonaro e demais autoridades do Paraná e Santa Catarina. Seja bem-vindo na programação.
Fazer uma avaliação dos momentos mais dramáticos que estamos vivendo com a pandemia da Covid-19, do presidente da República, dos governadores do Paraná, de Santa Catarina e dos prefeitos de União da Vitória e de Porto União é realmente uma tarefa extremamente delicada e de grande responsabilidade diante do momento que estamos vivendo.
Qual é a sua avaliação sobre o presidente Jair Bolsonaro?
O presidente Jair Bolsonaro, desnecessário lembrar os ouvintes dos eventos nada normais que ocorreram em sua campanha, sobretudo com relação ao atentado à sua vida. Eleito em segundo turno, assumiu a presidência da República, herdando o legado de um longo período de governos de esquerda, com graves problemas em todos os segmentos essenciais, sobretudo na economia. Sensação ao mais alto posto da República foi cercada de grande expectativa pela população, tanto dos que votaram e dos que não votaram nele. Afinal, um novo sistema de governo comandado por um presidente de direita, que terminou com uma era de quase 16 anos, dois mandatos de Luiz Inácio Lula da Silva e dois de Dilma Rousseff e mais dois de Michel Temer, de esquerda, e que passaram por uma verdadeira avalanche de denúncias por corrupção através da Lava Jato, levando inclusive o ex-presidente Lula à prisão, só libertado após decisão do Supremo Tribunal Federal, que extinguiu o rito jurídico de prisão em decisão em segundo grau. Bolsonaro recebeu a faixa presidencial do ex-presidente Michel Temer, que cumpriu os 2 anos de Dilma Rousseff, após seu impeachment pelo Congresso Nacional, e assumiu anunciando profundas mudanças, várias vezes interrompidas pelo Supremo Tribunal Federal por atos do Congresso Nacional. A pandemia do coronavírus mudou drasticamente todas as estratégias definidas por seu governo, mas está conseguindo superar o grave problema e ainda dando seguimento a obras estruturantes importantes. Foi eleito presidente democraticamente pela maioria do eleitorado e todos quantos defendem a democracia e o Estado de Direito torcem pelo sucesso de seu governo. A expectativa de todo brasileiro consciente e responsável é que essa triste situação que castiga o Brasil e o mundo chegue ao final e o presidente Bolsonaro retome todos os projetos inseridos na sua plataforma de governo. Na verdade, contrariando o pedido de avaliação feito pela Editoria de Jornalismo da CBN, estas minhas considerações não se encaixam como avaliação, mas como uma análise de uma realidade incomum que estamos vivendo.
E sobre o governador do Paraná, Ratinho Júnior.
O governador Carlos Ratinho Júnior, que teve uma eleição absolutamente tranquila, vencendo já no primeiro turno, além da pandemia, vê seu estado sendo castigado por uma das maiores crises hídricas dos últimos 100 anos. Mas tem conseguido conduzir o governo com responsabilidade. E nós, aqui de União da Vitória, não podemos nos queixar dele, porque todas as obras ainda definidas nos governos de Beto Richa e de Cida Borghetti, com envolvimento direto do então chefe da Casa Civil, Waldir Rossoni, como a nova ponte que está se tornando realidade, um sonho de quase meio século, não sofreram solução de continuidade, sem deixar de destacar a participação do deputado Usenbacher, líder do governo na Assembleia Legislativa do Estado.
Qual é a sua avaliação do governador de Santa Catarina, Carlos Moisés?
Especificamente para Porto União e até para o Planalto Norte, infelizmente, apesar da votação expressiva que teve na região, a não ser a liberação de parcos recursos para um tapa-buraco na SC-135 que liga Porto União a Mascosta, nada posso acrescentar. Não foi no primeiro turno, mas venceu com uma das maiores votações já conseguidas na história, no segundo turno, por um candidato a governador em Santa Catarina, inclusive em Porto União e em todos os municípios do Planalto Norte. O tempo foi passando e aquela expectativa do povo catarinense de renovação foi pouco a pouco ficando cada vez mais frustrada, notadamente para Porto União. Tão confusa sua gestão e decepcionante para os catarinenses em todo o estado. Tão mal conduzida que, após denúncias sérias e desvios de recursos para a compra de respiradores para o combate da Covid-19, acabou gerando um processo de impeachment na Assembleia Legislativa, que já estava em tramitação, porém interrompida por decisão do Tribunal de Justiça na semana passada. Impossível avaliar seu governo, infelizmente. Esta semana esteve reunido com principais líderes do MDB, buscando o apoio dos votos necessários na Assembleia Legislativa para tramitar o impeachment.
Estamos ouvindo Ivo Dolinsky, jornalista do blog ivodolinsky.com.br, aqui do Vale do Iguaçu. Ivo, qual é a sua avaliação do prefeito de União da Vitória, Santim Roveda?
O prefeito Santim Roveda, que não é candidato à reeleição, assumiu em janeiro de 2017 com o propósito de elaborar projetos importantes considerados por muitos como impossíveis de serem consolidados, como a nova ponte que liga o centro da cidade ao distrito de São Cristóvão, que tem uma população superior a 230 dos 399 municípios do Paraná, deve ficar concluída no prazo previsto. Enfrenta com segurança o sério problema da pandemia, com uma estrutura de saúde eficaz comandada pelo médico Ari Carneiro Júnior, não deixa continuidade a obras importantes, que são muitas. O projeto União da Vitória 30 anos, que tem como meta uma cidade bem estruturada, não deve ser ignorado pelos próximos prefeitos. Elaborado pelo urbanista Jaime Lerner, o projeto União da Vitória 30 anos, que sofreu duras críticas para quem o conhece como eu, conclui que se trata de um trabalho que vislumbra em todos os detalhes o futuro da cidade. Mas por uma questão de respeito, é fundamental lembrar que a administração municipal de Nova Vitória conta com sérios problemas que precisam ser urgentemente resolvidos e que estão diretamente ligados ao poder público municipal. Para quem, como eu, há mais de meio século acompanha as administrações mais de Nova Vitória, não fica difícil fazer uma avaliação da administração do prefeito Santinho Roveda, principalmente pela sua visão de futuro.
E a avaliação do prefeito de Porto União, Eliseu Miebach.
Sem contar com a presença do governo do estado, como fez nas suas duas gestões anteriores, como interino por 2 anos, em 1988, e titular a partir de 2000, por 4 anos, quando recuperou os estragos em gestões anteriores, enfrenta a pandemia e continua com vários projetos, tornando a cidade cada vez mais agradável, com atenções especiais na estrutura viária no interior. Viveu as emoções em 2017 da passagem do centenário do município, com obras marcam para a posteridade o monumento da Praça Hercílio Luz, a Praça do Centenário no bairro Santa Rosa, e também as comemorações dos centenários dos distritos de São Miguel da Serra e Santa Cruz do Timbó. Cuidados especiais na melhoria e embelezamento, com a modernização dos passeios, iluminação pública, recuperação do asfalto de dezenas de ruas, construção de pontes, manutenção das estradas do interior, que são cerca de 1.500 quilômetros. Ao contrário de seu colega de União da Vitória, o prefeito Eliseu é praticamente órfão de representantes nos parlamentos do estado e federal. Mesmo assim, conseguiu alguns recursos estaduais e federais que viabilizaram obras relevantes para a comunidade. Gestor austero e centralizador, Eliseu Miebach, que dá canto à reeleição, com todos os problemas, sobretudo da pandemia, está conseguindo superar todos os problemas.
Você ouviu a participação do jornalista Ivo Dolinsky.
11 da manhã, 49 minutos, 11h49. Obrigado, Vanessa. Agora vamos conferir a participação do diretor do Jornal Iguaçu, Cláudio Gugelmin. Primeiramente, Cláudio, bom dia. Sua opinião a respeito do presidente da República, Jair Bolsonaro.
Bom dia, Ricardo. Avaliação sobre o presidente Jair Bolsonaro. Eu acredito que o Brasil precisava uma mudança e essa mudança não ia ocorrer se não fosse alguém muito fora do eixo político que já existia. Desde que ele começou a campanha, ele fez diversas promessas e a gente vê hoje o país passando por uma transformação que deveria ter acontecido há mais de 20 anos aí. E quando a gente fala em transformação, são reformas. Reformas que fizeram a gente perder muito tempo, muito dinheiro, ficar para trás em relação a outras economias mundiais. E a gente não tem como negar que o que ele está fazendo vai melhorar a vida de todo mundo a médio prazo ou longo prazo. Coisa que no Brasil a maior parte dos políticos não pensa, né? Não tem projeto de longo prazo, não tem uma preocupação lá na frente. A preocupação sempre é a reeleição, é o que eu vou fazer agora para garantir que o povo lembre de mim e vote em mim. Então, em relação ao Jair Bolsonaro, eu apoio completamente o que ele está fazendo. E a forma, às vezes, como ele age, que muita gente critica, também acaba sendo, às vezes, até um baseado na formação militar dele, e isso seria natural, né? Então, na minha opinião, o governo do Bolsonaro é um excelente governo, tipo, se comparado a outros que tivemos antes.
E com relação ao governador do estado do Paraná, Cláudio Ratinho Júnior?
Em relação à avaliação do governo Ratinho Júnior, Ratinho Júnior foi um menino, né? A gente fala menino porque ele é novo, que se preparou para isso, né? O projeto dele era esse, ele queria ser político. E o pai dele, pela condição financeira que tinha e pelos acessos que tinha, pelas portas que abria, acabou dando essa oportunidade para o Ratinho Júnior. E ele, eu acho um excelente governador. Eu acho que ele tem muita cabeça, muita visão do que tem que ser feito. E da mesma forma que eu falei em relação ao Bolsonaro, eu acho que ele está fazendo mudanças, né? Mas essas mudanças também, tipo, não surtem um efeito de curto prazo, são mudanças de longo prazo. questiono algumas vezes alguns comportamentos em relação a não diretamente ao Ratinho Júnior, mas a falta de decisões do secretariado, que eu acho que às vezes acaba pecando um pouquinho, né? Mas não acho tipo um governo tipo assim fraco. Eu acho que é um governo forte, está enfrentando bem a questão da pandemia, tomou uma atitude certa quando não fechou tudo. E claro que é um momento diferente de se governar um estado, né? Mas a gente espera que ele, até mesmo processos, né, pelas portas que a gente tem abertas através do Usain Bhakt, que é o deputado estadual e líder dele na Assembleia, a gente espera que nesses próximos 2 anos aí, que não venha outra pandemia para atrapalhar, mas que a gente receba bastante atenção dele aqui na região sul, né? Que ele realmente, tipo, olhe para a nossa região e resgate um pouquinho o nosso orgulho aqui, que a gente sempre foi meio abandonado, e tirando o governo Beto Richa, tipo, durante muitos anos a gente ficou realmente, tipo, recebendo migalhas. Eu gostaria realmente de ver coisas diferentes acontecendo aqui e a região se desenvolvendo e recebendo a atenção que outras regiões recebem. E isso é uma atitude do governo, né? Então acho que o Ratinho Júnior teria só que, tipo assim, que nos dar este prazer para a gente confirmar que ele foi um grande governador.
Porra, ação o governador de Santa Catarina, Carlos Moisés.
O governo do comandante Moisés, acho que ele não estava esperando nenhum governo de Estado. E quando ele assumiu, ele tentou talvez se cercar de pessoas próximas, mas nem sempre as pessoas próximas são as mais capazes, né, para comandar e organizar, planejar e até mesmo efetivar ações de um governo. Tanto que a gente sabe toda a crise política que ele está enfrentando, e desde o começo eu acompanhei bastante o que aconteceu em relação à relação dele com outros grupos políticos, em relação aos deputados dentro da Assembleia, a forma como alguns integrantes do governo dele tratavam e tratam até hoje outros políticos, e isso a gente sabe que não funciona, né? Que isso acaba gerando realmente barreiras para governar, e essas barreiras refletem na população, refletem no contexto aqui no dia a dia de todo mundo, né? Então, sim, veio com uma ideia diferente de administração, mas não conseguiu colocar em prática nada, não conseguiu dominar, né, tipo, o que ele tinha que fazer, e realmente a gente perdeu. Santa Catarina, a gente vê, talvez assim, sabe, tipo, como que eu falei ali, é um tempo perdido, a gente está esperando um próximo governo para ver se as coisas voltam a acontecer. Em relação ao Planalto Norte, é claro que a gente fica com uma mágoa muito grande, porque em nenhum momento ele nem lembrou de Porto União aqui, né? A gente sabe que ele nem apareceu aqui. Então acho que isso também pesa um pouquinho para que ele não tenha, vou falar assim, uma boa avaliação nossa. Vamos esperar o que acontece para frente aí, talvez nem ele complete o mandato, então acredito que a gente possa ter surpresas para frente aí, surpresas boas para nossa região.
Estamos conversando com Cláudio Gugelmin, diretor do jornal Iguaçu. Aqui no âmbito local, Cláudio, com relação ao prefeito de Nova Vitória, Santim Roveda.
Sobre o prefeito Santim, eu queria dizer que União da Vitória precisava de um prefeito assim há muito tempo. Da mesma forma que eu vejo o Ratinho Júnior, né, tipo, vindo com uma ideia diferente de governo, com planejamento de longo prazo, e da mesma forma que eu falei do Bolsonaro, que está fazendo reformas que há 20 anos tinham que ser feitas, o Santim acabou fazendo aquilo que há 40 anos o União da Vitória esperava por ação. Alguns podem criticar ele pela forma como ele trata como ele trata essa relação política com outros grupos e com outros, né, com alguns líderes aí dentro da comunidade, mas eu digo para você, na minha visão, né, por tanto tempo que eu trabalho com essa parte política em União Vitória e Porto União, ele vai deixar um legado para os próximos prefeitos da cidade muito bom. a cidade achou um caminho. E se quem vier depois dele fizer sua parte e manter esse projeto que o Santin começou, eu acredito que o União da Vitória vai ter um grande impulso aí, sabe? Tipo, de desenvolvimento, de melhoria de qualidade de vida, né? E isso é visível nos parques, é visível nas praças, é visível no dentro da cidade, a questão urbanística, os acessos aí, vamos falar do Jardim Musolon ali, daquele, da Braulino Pigato também. Então, quantas obras que a gente fala que estão há tanto tempo sendo aguardados pela população, que ele foi lá e fez. Ah, é, sim, teve ajuda do Ratinho Júnior, teve ajuda de outros entes, né, tipo, governamentais, né, mas ele fez. E isso é uma coisa que a gente, acho que espera de todo prefeito, de todo político, que faça as coisas acontecerem. Então, da minha avaliação em relação ao Santinho, é um excelente prefeito.
E com relação ao prefeito de Porto União, Eliseu Mibach?
O prefeito Eliseu, nessa experiência dele agora de retornar à prefeitura, eu acredito que ele talvez tenha ficado muito tempo fora dentro de uma admissão da vida pública e acabou tentando inserir novamente uma cultura na prefeitura daquilo que ele fez há 16 anos atrás, né? Acho que foi isso, 16 ou 12 anos atrás. Eu acho assim que não estou falando que é uma má administração, mas eu acho que é uma administração fora do seu tempo. Talvez seja isso. Hoje a gente tem que pensar em um planejamento da cidade diferente, né? Não é só fazer asfalto e não é fazer asfalto também de qualquer maneira. A gente tem que pensar numa cidade e qualquer pessoa que vê se envolve com a política vê isso. Que hoje, quando uma administração não planeja as coisas de longo prazo, o preço a ser pago é muito grande. E, às vezes, eu vejo bastante isso em Porto União. Eu acho que não tem um planejamento de longo prazo em diversos setores, em diversas áreas da prefeitura. E acaba isso gerando, tipo assim, a gente vai pagar esse preço daqui 4 anos, 8 anos, 12 anos, e a gente vai ver isso, e daí lá na frente todo mundo vai realmente sentir que houve um erro em algum momento. Mas, como todo mundo fala, é um cara muito sério em relação à questão financeira, em relação à administração do dinheiro público, isso a gente não pode negar, mantém a prefeitura sempre dentro de um padrão financeiro muito bom. Já fez isso quando foi prefeito outra vez e está fazendo novamente, né? Mas eu acho que pecou por trazer uma administração antiga, um padrão de administração antiga. Ele veio com aquela ideia de quando ele foi prefeito a primeira vez e implantou isso de novo dentro da prefeitura, e eu acho que não era isso que Porto União precisava agora.
E para a gente poder finalizar, Cláudio, desde já agradecendo a sua participação, uma avaliação do cenário político local, projeção de candidatos e também de composições.
As próximas eleições vão ser eleições que talvez vão trazer surpresas, né? Tanto em relação à eleição do prefeito como dos vereadores. Eu acho que muito mais até em relação à Câmara, né? Eu acho que novos nomes irão aparecer, né? E tem muito vereador, atual vereador, que vai tentar, vai buscar essa reeleição, mas vai ser uma eleição difícil. Até mesmo pelas mudanças que houveram, né, no sistema eleitoral, que não permite mais as coligações e que vai limitar muito, né? Vai limitar muito os esquemas, como a gente falaria, assim, em relação a trazer pessoas para fazer uma base, né, eleitoral para poder eleger 1, 2, 3 vereadores. Então isso é uma situação que eu vejo assim, que tem muita gente que acha que não vai mudar, mas vai mudar sim. Vai mudar e nomes fortes vão ficar de fora. Em relação às prefeituras, eu acho que a União da Vitória não vai ter muita surpresa, não. Eu acredito que a eleição vai ser decidida entre 2 ou 3 nomes fortes. Bashir, Pedro Ivo, e talvez mais um nome que surja no meio aí, que talvez venha com força. Mas os nomes principais hoje aí, né, os grandes players, vamos falar assim, seriam o Bashir e o Pedro Ivo. Em Porto União, o Eliseu é candidato, tem, né, grande chance de se reeleger, e isso todo mundo sabe, porque até agora não apareceu, né, não teve confirmação, além do seu vice, do Percy, de para nenhum outro candidato, né, mas, como a gente diz, eleição é eleição, tudo pode acontecer, Da mesma forma que o Eliseu, há 4 anos atrás, saiu muito atrás do Renato Stasiak nas pesquisas em Porto União e conseguiu virar, né? Eu acredito que possa acontecer ainda também um outro nome, ou até mesmo aí, tipo, quem sabe o Renato Stasiak do MDB acabe aceitando, né, esse desafio. Mas tem aí, tem o Percy, tem muita gente que diz que não vai apoiar o atual prefeito e que pode criar uma surpresa também. O Percy é uma pessoa preparada, trabalhou junto com o Eliseu dentro da prefeitura, sabe muito bem o que tem que mudar lá dentro, então eu acredito que possa acontecer algumas surpresas também, e que a eleição do Eliseu não vai ser uma fácil eleição, isso a gente sabe, né? Apesar de muita gente falar que ele ganha eleição fácil, eu acho que não, isso pode ter certeza.
Obrigado, Cláudio Gugelmin, diretor do jornal Iguaçu, também participando conosco, mais um colega de imprensa apresentando seu ponto de vista sobre as eleições 2020, Vanessa.
Lembrando que todas as participações daqui a pouquinho estarão na página da CBN Vale do Iguaçu. Ricardo, para finalizar, vamos trazer as informações, juntamente aqui de União da Vitória e de Porto União, se os vereadores que participaram da série de entrevistas são pré-candidatos algum cargo nesta eleição. Então vamos lá. De União da Vitória, Gilmar Pogogels, que está analisando. Diego Santos é pré-candidato a vereador. Fernando Vier não sabe se é 100% de certeza que vai se candidatar ou não, então não tem confirmação. César Impinotti é pré-candidato. Valdecir Rático, pré-candidato a vereador. Albino Schwerkowski é pré-candidato a vereador. Jair Agubrunha não é pré-candidato. Almires Bugai Filho, pré-candidato para prefeito de União da Vitória. Alandra Roveda, pré-candidata a vereadora. E Ricardo Sass aponta que é pré-candidato a vereador ou para vice-prefeito de União da Vitória. Então, pré-candidatos em União da Vitória temos 6 e 1 a vice de União da Vitória e 1 a candidato, a pré-candidata a prefeito. Ricardo.
Em Porto União, confirmaram durante entrevista que têm a intenção de serem pré-candidatos a um novo mandato. Jacir Barti, Fernando Moreira, Cristian Martins, também Neior Grabowski, Luiz Alberto Pascoalim e Gildo Macelai, esse candidato, pré-candidato a vice-prefeito. Não manifestaram interesse em pré-candidaturas Sandro Kalikowski, Hélio Weber, Miguel Chocaylo e também Salim Fará. Então, 6 pré-candidatos, um deles a vice Porto União.
Rapidinho dos prefeitos, Marcelo, ontem nós também fizemos a mesma pergunta. Percy Stork é pré-candidato a prefeito de Porto União. Eliseu Mibak, também pré-candidato a prefeito. O Bashir Abbas, pré-candidato a prefeito de União da Vitória. E Santim Roveda não confirmou a sua participação no cenário político nesta eleição, então não é pré-candidato até o momento.
Bom, para ilustrar, expresso aqui que todos os vereadores das duas casas, Porto União e União da Vitória, se manifestaram contrariamente ao aumento de cadeiras em seus respectivos legislativos. Estamos caminhando para o fecho do programa Linha Aberta, especial que abre o período das eleições 2020. Uma notícia que chega nesta manhã: o ex-deputado federal, Valdir Luiz Rossoni, já ocupou a presidência da Assembleia Legislativa, secretário de Estado, enfim, está retirando, diz que retirou a sua pré-candidatura à Prefeitura de União da Vitória. É uma informação que já está no portal Vevale e que teria sido postada, Ricardo e Vanessa, pelo próprio Valdir Rossoni em suas redes sociais na noite de ontem. Mas é isso. Espero que tenhamos levado a você, amigo ouvinte, um pouco do que será as eleições 2020, as ideias, o que pensam os quadros atuais em relação às eleições e, logicamente, esse processo que está apenas se iniciando. Está tendo início as eleições 2020. Me despeço daqui, deixando a todos um forte abraço, um bom final de semana. Siga com a CBN Vale do Iguaçu e com a CBN Brasil. Bom dia.